Muito bem, 8 horas 7 minutos para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com os seus olhos. Estamos agora com o Conectado Perfil neste sábado, dia 30 de novembro de 2019. Você participa através do WhatsApp 999-530616 e o nosso telefone é o 3220-9400. 8 e 8, 22 graus a temperatura, e hoje nós recebemos Renato Corso. Renato Corso, empresário do ramo de porcelanas. Isso. Já vamos encomendar uns pratos aí para a emissora.
Isso, aproveitar o desconto, né?
Aproveitar o desconto. E é o novo presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul. E vai contar um pouco aqui, além da história empresarial, mas também para o ouvinte da tua rádio São Francisco conhecer quem é, então, Renato Corso. Bom dia, presidente.
Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Rádio São Francisco, que a gente aprendeu. Sou vizinho aqui, moro aqui em São Pelegrino, na Machado de Assis, e a gente se criou aqui em volta da tua rádio aqui. Um abraço a todos os ouvintes.
Bom, antes da gente começar falando tudo das informações aí desse próximo cargo que o senhor assume, uma pergunta que eu faço sempre: o senhor é o 87º entrevistado que senta nesse banco aí nesse sábado. Todos os sábados temos um entrevistado diferente contando suas histórias de vida. Então eu começo: quando nasceu Renato Corso e como foi a infância?
Bom, nasci em 1959. A infância foi bastante traumática, vamos dizer assim, né? Com 5 anos de idade, eu perdi o meu pai. E aí a gente começa a se reinventar na vida, né? Fui criado pela minha mãe, pela minha avó. E com 5 anos, você sabe, perder o pai foi uma coisa bem difícil para mim na época. Estudei em colégio de padre, que foi o colégio La Salle. Então tive toda uma educação, os padres muito bacana, uma educação do colégio La Salle, que me ajudou muito nessa vida, principalmente a perda jovem, né, com 5 anos, quando a gente mais precisa do pai. Eu sempre estava comentando agora, tem muita gente que briga com a família, eu sempre fui um grande conselheiro aos meus amigos. Eu disse assim: ah, vocês às vezes têm uma divergência, alguma coisa com a família, com o pai, você não sabe o que é se criar sem um pai, você tem que se reinventar a cada dia. Então a importância da família, eu sempre dei muita importância a isso para a família, porque a minha mãe fez o papel de pai, ela fez o papel de irmã, a minha avó também me ajudou muito na formação, a família italiana, muito assim, respeito pelas pessoas era em primeiro lugar. E eu me criei dentro dessa família que respeitava todos, respeitava a igreja, respeitava, enfim. A minha avó era um exemplo de vida também, e a minha mãe, como profissão, era enfermeira. Então ela nunca se preocupou com as coisas materiais, que eu acho que foi uma coisa bacana, que ela sempre se preocupou em ajudar as pessoas, os vizinhos todos, aplicava injeção, aquela coisa da enfermeira de bairro. Então me criei nesse mundo de ver as pessoas, a família toda, muita família, muita, principalmente assim, a religião, a igreja, essas coisas, eu me criei nesse mundo.
E filho de quem? Como é que era o nome dos pais?
Minha mãe, Olga Spuldaro, e pai, Cláudio Baldeceroto Corso.
E o nome da avó que você citou?
Ana Valentini Spuldaro.
Teve mais irmãos, Renato?
Não, filho único. Outra grande missão, né? Ser filho único também. Você tem todas as regalias, mas a gente sente falta de ter irmãos, né? Para compartilhar essas coisas. Mas foi bacana. Perdi o pai cedo, com 5 anos, mas também a gente nunca sabe a história da vida, por que isso, né? Mas a minha mãe ficou até os 94 anos comigo. E estava comentando antes, e foi muito bacana que no final da vida, ali nos últimos meses, ela me chamou e estava na cama, assim, ela disse assim: me dá tua mão aqui. Aí eu estendi a mão para ela e ela disse assim: muito obrigado, tu foi um grande filho. Então esse foi o maior prêmio hoje da minha vida, com 60 anos, né? Poder ter cuidado da mãe, que eu acho que esse é o papel principal dos filhos, né? É cuidar da mãe, da avó, do pai, isso... Eu sempre aprendi isso na minha vida e fiz isso até o último dia da vida dela.
Apesar de ter sido uma infância com alguns traumas, foi também um aprendizado de vida.
foi um grande aprendizado de vida. Foi um grande. Eu acho que com a minha história de vida, muitas, eu consegui ajudar outras pessoas. Eu fui um exemplo, talvez, para outras pessoas, de como se comportar numa situação dessas, né, que a vida nos prega. Claro, sofri bastante na época, como jovem, né, 5 anos de idade, com certeza a gente sofre. Mas foi tudo... aceitei, e porque a gente não sabe o que que... na parte espiritual da vida, né, por que que acontece isso. E eu acho que eles estão agora numa situação melhor e um dia voltam para nos contar essa história.
E você disse que estudou no La Salle, então?
Isto.
E sempre no La Salle?
Sim, fiz todo depois. E depois, logo depois, eu tive que também me reinventar, né? Tive que começar a trabalhar cedo, com 14 anos já fui trabalhar. Uhum. Tinha uma empresa ao lado da minha empresa que chamava Zilli Leonardelli, que fazia produtos para Marco Polo, né? Que a Marco Polo estava... E aí trabalhei 4 anos nessa empresa. E depois fui trabalhar na importadora de ferragens Triquez, lá na década de 1978, onde fiquei 24 anos e tive... a importadora tinha 45 mil itens de produtos, né? Era uma das maiores empresas no ramo de ferragem do Brasil. Ali eu aprendi o varejo, aprendi a me dedicar ao comércio e passei por vários departamentos dentro da importadora de ferragens Triquez. Comecei vendendo material elétrico, depois vendi armas, munição, depois fui para a área de autoatendimento, de autosserviço, com a linha de bazar, e foi uma grande aprendizagem. A empresa investia muito em treinamento, né? Muito em treinamento, a gente ia muito a São Paulo fazer compras, a gente tinha uma empresa, tinha 45 mil itens, como eu falei, então a gente tinha um contato muito grande com fornecedores, com cliente. E o empreendedor na época, que era seu Gino Triquez, ele nos ensinava a ter muito respeito pelo consumidor, muito respeito pelo cliente, né? E também pelos fornecedores. A gente, quando eu entrei, tinha 54 funcionários e depois, ela tinha 280 funcionários. Uhum. Tive grandes líderes, né? Como o próprio Sérgio Seidel, Vera Triquez, que eram os empreendedores da época. E o Paulo Roberto Lisboa Triquez, né, que você conhece, e também foi um grande líder que a gente aprendeu com eles, né? Gestão no varejo.
Começou cedo no ramo, né?
Comecei cedo no ramo, cedo.
Você também começou a trabalhar com 14 anos e administrava também o trabalho com o estudo?
Isso, né? Mas teve um período da vida que tive que mais me dedicar ao trabalho, porque eu tive, com a perca do pai, tive que começar a ajudar nas despesas de casa. Funciona assim, né, numa região. E aí tive que me dedicar muito ao trabalho. Foi isso que eu mergulhei. E dentro da própria empresa nós tínhamos muito treinamento. Então estudamos muito dentro da empresa na questão de varejo. Eu fiz uma faculdade, eu digo assim. A empresa toda semana tinha treinamento de marketing, na época era, mas tinha de atendimento, de comportamento, de postura. Então tinha uma série de treinamentos que a gente fazia constantemente dentro da empresa.
Ou seja, sua faculdade, todo o seu aprendizado que hoje tem, então foi aprendendo dentro então dos ambientes que trabalhou.
Dentro dos ambientes que trabalhei, com muito assim, a empresa exigia muito da gente, que foi onde eu cresci dentro da empresa, né? Principalmente a Ferragem era uma empresa que na época era uma empresa de ponta, né? Ou seja, todos os produtos a nível de ferragem que era lançado vinha para o Rio Grande do Sul e vinha para a Ferragem e para uma empresa em Porto Alegre que era concorrente. Então a gente aprendeu muito isso e muito treinamento que a gente fazia direto. Por exemplo, quando eu vendi armas, então a gente conheci todas as empresas de armas do Brasil: Boito, Rossi, CBC, Taurus. Então a gente ia para dentro das empresas fazer treinamento técnico sobre o produto. Então foi um grande aprendizado. E assim foi com a Goodyear, assim foi com a linha de porcelana, que hoje eu tenho a minha empresa também. A gente conheceu todas as empresas da Tramontina, mesmo naquela época, né? Nós estamos falando de uma época que não tinha celular, que não tinha e-mail, que não tinha... Nós aprendíamos, e então nós íamos para dentro das empresas trabalhar e treinar e aprender. Então a gente tinha toda a linha de produtos da Tramontina, toda a linha de produtos da Mundial. Então nós aprendíamos pelo catálogo, nós aprendíamos nos cursos e treinamentos com os gestores dessas empresas. E foi um orgulho a gente passar por tudo isso, conhecer o Brasil inteiro, né, nesse trabalho.
Isso foi muito ao natural, Renato, ou você já tinha na sua adolescência essa vontade, alguma área te interessava
tu
mais?
Tu sabe que esses dias eu estava pensando, quando me chamou para fazer essa entrevista, Pablo, que eu já tinha alguma coisa, que eu acho que a gente já vem com esse chip, né? Uhum. Porque quando era criança eu brincava, tinha latas de azeite, que os antigos, quando terminava, eles guardavam as latas, né? De azeite para fazer forma para pão, uma série de coisas. E só a turma dos 60 que vai entender. Uhum. E aí era tudo mais difícil, né? As pessoas não tinham essa facilidade de comprar os produtos como compra hoje, né? Todo mundo tinha a sua horta no fundo do terreno onde plantava radite. Hoje tu vai no supermercado, enfim, tudo ficou tudo muito moderno. E eu brincava de comércio ali, brincava de comprar e vender com os meus amigos, assim, hoje. Aí eu disse assim, como é que pode, né? Mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, eu sempre gostei de trabalhar em contato, sempre gostei desse contato com as pessoas, então acho que vem daí, né?
É. Com 6 anos eu ganhei um microfone de brinquedo, né?
Por isso que tu tá aqui na área.
Eu tô aqui hoje, né? São essas coisas que acontecem na,
mas eu acredito, eu
na
sempre,
nossa vida.
Assim. O que eu sempre falei para todos os colegas que trabalharam comigo, você tem que gostar do que faz. Gostando do que faz, você vai ser feliz e vai fazer com coração, com vontade. E eu sempre gostei muito disso, do que fazia. Gostava de comprar. Na empresa tinha um departamento de compras, então a gente auxiliava as compras, porque quem vende na área de vendas sabe o que o mercado está pedindo, que o consumidor está pedindo, que o cliente está pedindo. Então eu gostava muito dessa fase de comprar e vender. E ficava muito feliz quando eu via que dava certo. Tu via, a gente comprava o produto, colocava no ponto de venda e via o cliente satisfeito levando aquele produto. Então isso para mim era muito, muito gratificante. E na empresa eu passei por vários setores, foi isso também que me ajudou, acho que isso que acordou, né? A gente entrava na empresa, não ia direto para vendas, então entrava na recepção de produtos, depósito, recepção de produtos, depois nós recebíamos treinamento técnico de venda, enfim, tudo o que precisa hoje, e nós íamos para a venda. Então isso que a empresa fez comigo, acho que ela foi semeando, né? E eu fui gostando desse contato. A empresa era muito interessante para a época, era uma empresa assim que as pessoas entravam, gostavam, era um shopping center, para te ter uma ideia da época.
Uhum. Uma pergunta que pode ser até às vezes um segredo, mas o que é preciso então para ser um bom vendedor?
Muita dedicação para ser um bom vendedor, estudar muito, né, sobre as tendências de mercado, estudar muito sobre o próprio consumidor, respeitar muito o consumidor, ouvir muito o consumidor, porque às vezes, quando você está num atendimento, você tem que prestar, tem que ouvir o que ele, porque daí você pode entregar para ele o produto que ele realmente veio buscar. Então, acho que tem que, essas, acho que são os básicos, ouvir muito o consumidor.
E o consumidor está cada vez mais exigente, né?
Consumidor cada vez mais exigente, e o consumidor, quando vem para a empresa hoje, para uma loja, ele já vem com todas as informações, né? Hoje, com a facilidade do Facebook e todas as redes sociais, o consumidor ele já vem, ele sabe o preço, ele sabe o produto que ele quer, ele tem todas as informações. Então, hoje, o vendedor ele tem que estudar muito mais do que no passado. Uhum. Ele tem que estar muito mais preparado, porque o consumidor vem fazendo perguntas que ele já sabe até a resposta que o vendedor vai entregar para ele.
E sabe até o valor da concorrência, né?
Sabe o valor da concorrência.
Para pescar.
Quando ele está dentro da loja, ele está olhando pelo aplicativo, pelas redes sociais, ou pela página da empresa, onde ele vai ler, eu quero comprar um produto de porcelana da Oxford. Ele entra na página, ele já sabe a média de preço que esse produto tem no Brasil inteiro. Ele tem informação na mão dele. Ele fala assim para a mãe que está comprando, às vezes, olha, pode comprar que aqui o preço está melhor, o preço está igual. Né?
Então, e como é que fica o vendedor numa situação dessa?
É, né? Por isso que o vendedor tem que, hoje a CDL faz isso, né? Tem muito treinamento, muitos cursos, e o vendedor tem que gostar do que está fazendo. Se ele gostar, ele vai se dedicar e ele vai. O importante é respeitar esse momento do varejo, né? Que é um momento de crescimento que fala aí varejo 4.0, é isso. Tem toda a informação em qualquer ponta.
Muito bem, 8h22, a gente hoje recebendo Renato Curso, que é o novo presidente da CDL. A gente vai para o primeiro intervalo, o Renato está aqui contando suas histórias de vida. Por enquanto eu chamo de Renato, mas nas coletivas de imprensa que virão, que vai ser sempre eu, daí é presidente, né? Presidente, presidente Renato Curso, assim como a gente sempre tratava com respeito, grande Ivonei Pioneiro, que ficou aí por tanto tempo, né, na presidência da CDL.
Exatamente, um líder que a gente vai dar sequência a essa boa gestão que o Pionário fez de 3 anos, onde eu tive junto com ele como vice-presidente financeiro, então a gente acompanhou, né, fez parte da gestão. E um líder que o Pionero é uma pessoa extremamente dedicada para a entidade, dedicada na comunidade, né? Uma pessoa religiosa, uma pessoa que é um exemplo de vida aí também.
Nós vamos para o primeiro intervalo e na volta mais histórias de vida de Renato Corso. Já voltamos.